Caros colegas, vamos recomeçar as nossas audições. Nós temos agora aqui connosco o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, Presidente Fernando Campos, que é Presidente da Câmara Municipal de Boticas, a quem eu cumprimento. Sr. Presidente, só para lhe dizer, nós temos a seguir mais uma audiência, tivemos esta que se atrasou um bocadinho, agradeço-lhe ter a paciência para esperar um pouco. Como é que nós temos as intervenções? Dava-lhe a palavra para durante 15 minutos o Sr. Presidente elaborar sobre a matéria que pedimos, que é ouvir, 10, 15 minutos. Tem por base esse requerimento que foi apresentado aqui, que conhecem com certeza, para nos dizer o seu pensamento. Depois dava a palavra aos senhores representantes dos grupos parlamentares e no fim dava a palavra novamente ao Sr. Presidente para as considerações que entendesse por convenientes. Foi requerido pelo PSD, dado o nosso tempo, prescindem da vossa abertura, então dávamos de imediato a palavra ao Sr. Presidente Fernando Campos para as considerações que entender por convenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação a todos os senhores e as senhoras e senhores deputados. Estou aqui com muita satisfação. Saí de Boticas às 6 da manhã, apanhei um forte temporal, joguei que vinha atrasado, mas afinal consegui chegar aqui a tempo e agradeço enfim, a possibilidade que dão à Associação Nacional de Municípios de se pronunciar sobre um tema que é estruturante, que é fundamental, que é importante ver se conseguimos encontrar rapidamente uma solução. Eu começaria por fazer algum enquadramento sobre aquela que tem vindo a ser a posição da Associação Nacional de Municípios ao longo dos tempos, naturalmente com as atualizações que a cada momento é necessário fazer. Nós temos-nos baseado, participamos muito da Associação Nacional de Municípios na elaboração do documento PESAR 2 e é sobre esse documento que mereceu da parte da Associação uma forte participação e onde viu vertidas um conjunto de propostas e soluções com as quais concorda, que tem vindo a ser, digamos, o suporte daquela que é a nossa posição. Nós estamos neste momento condicionados por dificuldades tremendas em termos, como todas as senhoras e os senhores deputados sabem, em termos de financiamentos comunitários. A resolução do problema da água em Portugal passa muito pela necessidade de ainda fazermos bastantes investimentos e neste momento não há essa possibilidade. Aliás, nós temos vindo a solicitar ao Governo que nesta reprogramação que estão a fazer do CREN, haja no âmbito do ciclo urbano da água a possibilidade de se fazer alguns reforços que ajudem a resolver os problemas. Mas, fundamentalmente, portanto, os objetivos do PA02 são claramente os nossos objetivos. Na reestruturação do setor é preciso encontrar soluções. Como sabem, em alta temos 269 operadores, em baixa temos quase 400, e portanto isto não pode continuar assim. Depois temos os problemas associados aos investimentos em zonas de baixa densidade, portanto as zonas do interior, onde a orografia, a distância entre as povoações é muito elevada e naturalmente aquela zona litoral onde se concentra uma grande parte da população portuguesa e onde o problema, digamos que não tem tanta equidade. E portanto nós relativamente a esta solução entendemos que é preciso encontrar uma solução que passe pela fusão dos sistemas e que tenham a ver também com a forma de conseguirmos ultrapassar algumas daquelas que foram as questões da montagem dos atuais sistemas. Eu dou-vos um exemplo muito rapidamente. O sistema que eu conheço melhor, que é o da minha região, das águas de Trás-Montes Alto Douro, foi montado para um pouco mais de 800 mil pessoas e, neste momento, se considerarmos já os dois municípios do Distrito de Viseu que estão em fase de adesão, ultrapassa pouco os 400 mil. Portanto, o investimento e a forma como se montou todas aquelas empresas criam condições muito difíceis aos municípios e depois isto é estilo, perdoa-me a expressão, pescadinho rabo da boca. Depois as dívidas existem, efetivamente, os preços são de tal forma elevados que são impossíveis não tem sustentação económica e, portanto, criamos aqui um problema também muito elevado. Portanto, a reestruturação do setor passa, na nossa opinião, pela fusão dos sistemas, por encontrarmos aqui, pela entrada dos privados. Naturalmente que a posição da Associação Nacional de Municípios no seu Congresso é de que não é favorável à privatização do setor das águas, foi uma conclusão do Congresso, mas é favorável a que aos privados sejam criadas condições para que possam vir ajudar a resolver o problema, até porque temos, como referi há pouco, a questão da falta de montante financeiro para o investimento e, portanto, temos que criar condições para que os privados também possam eles próprios entrar no sistema, para além das formas que já são conhecidas, de outras que possam ser equacionadas. E temos que alterar a política tarifária. Essa é uma questão fundamental, pelas razões que eu já vinha falando. Agora nós temos aqui, há aqui uma nota que eu não resisto a ler, os novos custos da água. Portanto, que são as exigências do nível de qualidade de serviço de proteção do consumidor, as exigências da ordem ambiental, os encargos com a regulação e os encargos com as taxas impostas pela Administração Central, neste caso pela taxa de recursos hídricos, entre outros, que implicam gastos acrescidos para as entidades gestoras que necessariamente vão repercutir-se, obviamente, na fatura a pagar pelo consumidor final. Portanto, é preciso também encontrarmos relativamente a isto um fundo de equilíbrio tarifário. Estava muito avançado com o anterior governo, em alta, embora a nossa posição seria de que também devia integrar o tarifário em baixa, mas, enfim, pelas razões que desconhecemos, apenas era possível e estava muito adiantado um projeto no sentido de se criar o designado FETA, portanto, Fundo de Equilíbrio Tarifário, em alta. Isso ia criar algumas sinergias, economias de todo o género, que ia fazer com que, efetivamente, as zonas de baixa densidade pudessem ter uma redução significativa das tarifas, que de outra forma é impensável poder imaginar-se que podem-se pagar o custo real das tarifas. Há um estudo que eu não sei se já se conhece, provavelmente, que diz que, por exemplo, as águas de Trás-os-Montes, se associarem com os sistemas todos da região norte, com um aumento de 15 anos da área da concessão, todos os sistemas ganham. Todos os sistemas ganham, inclusive os do litoral. Portanto, é por esta sistema, digamos, passando um pouco, por estudarmos tudo isto, criar uma banda tarifária mais estreita, caminhar eventualmente, embora haja quem diga que isso não é possível, para uma tarifa única, eu não sei se isso é possível, mas criar uma banda tarifária o mais estreita possível para que possa haver aqui solidariedades, que eu estou absolutamente convencido que é possível conseguirmos relativamente a isso. Esta proposta do Fundo de Equilíbrio Tarifário foi muito anunciado com o ERSAR, portanto o ERSAR foi o grande interlocutor com a Associação Nacional de Municípios para aquela proposta que depois não chegou a ser aprovada. Queremos também dizer alguma coisa relativamente à reestruturação do grupo ADP. Nós temos ouvido, e está anunciado no programa do Governo, uma nova fase da vida do grupo ADP com a abertura do seu capital a privado. Já disse há pouco que é entendimento da Associação Nacional de Municípios de que, efetivamente, a abertura a privados achamos nós que é bem-vinda, mas a posição oficial da Associação Nacional de Municípios é de que a maioria do capital de empresas de setores estratégicos como este devem manter-se na posse do Estado. Portanto, isto já, aliás, já desde em 17 de maio de 2004 tinha sido aprovado em Conselho de Ministros uma resolução relativa à reestruturação do setor das águas, todos conhecem, que diziam que a abertura do capital das águas de Portugal até 49% do capital. Enfim, isto tem passado por várias fases. Em janeiro de 2004 foi publicado um relatório no qual são exaustivamente apresentados sete modelos alternativos. Muito obrigado. Sete modelos alternativos. Neste trabalho... são enunciadas de forma clara as vantagens e os inconvenientes de cada um desses modelos, as dificuldades e as virtualidades da sua adoção e as consequentes alterações ao nível das competências dos vários agentes, designadamente dos municípios. Portanto, como dizia, a Associação Nacional de Municípios depende da abertura do setor aos privados, mas com isto não quer dizer que se passe do atual monopólio público para um monopólio privado. Defendemos, assim, a transferência controlada, sem transferência da propriedade e sem perda de competência dos municípios, que nesta área têm, como sabem, as suas competências próprias, porque são eles o garante da prestação dos serviços públicos e essenciais neste campo da água. Portanto, achamos que o capital público nas empresas de águas de Portugal nunca deve ser inferior a 51%. Depois, o processo de fusão dos sistemas plurimunicipais não é simples, compreendemos isso perfeitamente, aliás, pelo número de agentes do setor que referi há pouco, até mesmo quando estamos em presença apenas de sistemas multimunicipais de que a ADP é acionista maioritário. Mesmo nesses sistemas, não é, como com certeza já todos sabem, não é fácil. Portanto, em cada sistema municipal, os municípios utilizadores são diferentes, têm o seu acordo parasocial, têm o seu prazo contratual, têm a sua tarifa, têm o seu indexante da remuneração acionista, enfim, têm um conjunto de situações às quais acresce, cada empresa tem já o seu historial, em alguns casos importante, tem desvios tarifários acumulados também, e é preciso considerá-los, e algumas das empresas distribuem anualmente dividendos onde estão, outras estão em situação de falência e outras caminham, como todos sabemos, a passos largos para lá. Umas já concluíram os seus investimentos e encontram-se a uma velocidade de cruzeiro, outras estão praticamente a iniciá-los agora e, portanto, o ponto da situação de cada uma destes sistemas é muito diferente, mesmo nestes sistemas multimunicipais. Ao mesmo tempo, e dada a condição de importante executor dos fundos comunitários do Grupo ADP, é necessário esclarecer quais os montantes disponíveis e os critérios de elegibilidade para os projetos de grupo. Ponto termo à deriva em que se encontra neste momento, por razões de que os municípios são alheias, mas fortemente lesados, enquanto não estiver clarificada esta situação. Aliás, entendemos que é necessário ir mais longe no que se refere aos financiamentos do CREN, como disse no início da minha intervenção, proceder à priorização e consolidação, no mais curto espaço de tempo, e ao reforço das verbas disponíveis naquele que foi designado pelo ciclo urbano da água, que é um dos, como sabem, um dos eixos do CREN para o financiamento. A Associação continua a orientar a sua posição sobre a reestruturação da ADP, a iniciativa que deverá ir muito mais além do que uma mera operação financeira de privatização ou de expressão de uma parte de capital, do que um dos inúmeros agentes que intervêm no setor. Em traços gerais, a reestruturação do grupo, cuja necessidade é inquestionável para nós, deve envolver o ordenamento empresarial, garantir o financiamento, encontrar um modelo institucional para a realidade socioeconómica de cada região, viabilizar opções de integração vertical e horizontal dos sistemas, possibilitar o acesso e a responsabilização de todos os agentes públicos e privados, contribuir para a rentabilidade do setor e permitir, naturalmente, o necessário encaixe financeiro para assegurar a construção, ampliação e manutenção das infraestruturas. A ANP defende a abertura do setor, não quer, com tal dizer, que se passe do atual quase monopólio público para o monopólio privado, como referia anteriormente. Defende uma transferência controlada, sem transferência de propriedade e sem perda de competências dos municípios, enquanto garantes da prestação de serviços públicos essenciais. Relativamente a esta primeira intervenção, o Sr. Presidente, se for considerado suficiente, entretanto chegou o Secretário-Geral, que também
muito obrigado.
Ajudar aqui em algumas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Fernando Campos. Também, entretanto, no decurso da sua intervenção, chegou também o Secretário-Geral da... O nosso, eu ia dizer o nosso também, que eu sou Presidente da Assembleia Municipal, portanto também é nosso. O secretário-geral da Associação Municipal da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Sr. Engenheiro Trindade, a quem eu agradeço também a presença, e dava a palavra também aos colegas, em representação dos diversos grupos parlamentares, com esta contingência também, que vos peço para, de forma sintética, eu penso que foi requerido, isto foi requerido pelo PSD, portanto é PSD, palavra ao PSD, tenha bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar o Sr. Presidente Fernando Campos e o Sr. Secretário-Geral Artur Trindade, pela vossa presença aqui e para nos ajudarem, de facto, a debater profundamente um setor que consideramos fundamental, quer do ponto de vista de sustentabilidade económica, quer social, quer ambiental, quer financeiro do sistema. Não vou usar grandes termos, até porque o tempo é escasso. De todo modo, gostaria de aproveitar a presença da Associação Nacional de Municípios aqui para pôr uma questão que é também fundamental para este debate que estamos a encetar, com diversas entidades. Já foi aqui referido que a EDP, que é um importante parceiro neste setor, corre o risco de uma asfixia financeira pela dívida dos municípios, ou seja, muitas das vezes somos aqui confrontados em que a AEDP, está em colapso quase por culpa exclusiva dos municípios. Ora, não consideramos que assim seja, mas na verdade verificamos que há uma grande parte dos municípios que não têm procedido ao pagamento da água, nomeadamente da água em alta. Gostaria de ouvir a Associação Nacional de Municípios sobre esta questão, que aqui tem sido levantada por diversos intervenientes. O Sr. Presidente Fernando Campos falou, e nós também consideramos, que o setor está muito segmentado e que há uma diversidade, há uma dispersão muito grande das tarifas. Ora, verificamos também que parte da água em baixa é distribuída pelos municípios, sendo eles os responsáveis pela aplicação da tarifa e também dessa disparidade. Gostaria de ouvir a Associação Nacional de Municípios sobre essa questão, porquanto nós verificamos que, na verdade, são por vezes também os municípios os responsáveis dessa disparidade das tarifas, e sabemos todos porquê, mas gostaria também de ouvir a opinião da Associação Nacional de Municípios sobre essa questão. Também falou, e é verdade, consideramos que este setor está muito segmentado. Há muitas entidades gestoras, quer em alta, quer em baixa, e uma da eficiência poderia ser melhorada pela fusão dos sistemas. Ora, perguntava se efetivamente, já me disse, a Associação Nacional de Municípios é favorável a isso, mas nós verificamos que muitas das vezes também são os municípios que, de certa forma, impedem que haja fusão dos sistemas, porquanto consideram aqueles que estão em sistemas que há uma maior concentração de consumidores que eventualmente poderão ser prejudicados pela junção de outros municípios em que efetivamente assim não é e tem uma dispersidade de consumidores bastante grande. Gostaria, portanto, de perguntar o que é que a Associação Nacional de Municípios Portugueses pensa fazer para que os seus associados sejam eles todos, em conjunto, favoráveis a essa fusão dos diversos sistemas. Por outro lado, queria perguntar, como também já referiu, que a questão das tarifas. Ora, nós sabemos que, no momento que atravessamos, é muito difícil implementar uma tarifa única, mas obviamente que é necessário que haja um ajustamento das tarifas. O que é que pensam sobre isso? O que é que se os consumidores estão receptivos a haver um aumento, porque verifica-se que neste momento as tarifas não cobrem os custos deste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Maurício Marques. Sr. Deputado Maurício Marques, e agora dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmalso, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente Fernando Campos e o Sr. Secretário-Geral Artur Trindade. Começo, não podia deixar de ser, por dar boa nota da reafirmação aqui da posição da Associação Nacional de Municípios quanto à privatização da maioria do capital das águas de Portugal. E não podia deixar de fazer este sublinhado, porque é uma das matérias que tem sido aqui transversalmente abordada ao longo das audiências que nós temos feito sobre a qualidade e sustentabilidade do setor da água e não podia deixar aqui, obviamente, e toda a gente sabe qual é a posição do PS sobre esta matéria, de dar boa nota aqui, através do Sr. Presidente Fernando Campos, em relação à questão da privatização das águas de Portugal. A primeira questão que eu gostaria de colocar prende-se exatamente com a questão que o PSD já levantou, que é, tem sido aqui levantado, nomeadamente pelo Sr. Presidente das Águas de Portugal, uma dívida que os municípios têm para com as Águas de Portugal, que pode pôr em causa o funcionamento normal da holding Águas de Portugal. A pergunta que eu queria colocar é como é que se pode resolver este problema? Eles falam que é 400 milhões de euros a dívida. Como é que esta dívida pode ser resolvida? Como é que se pode tentar aqui encontrar uma solução para isto? E qual é os fatores que levam a que, neste momento, os municípios tenham alguma dificuldade, pelos vistos, em fazer o pagamento às Águas de Portugal do abastecimento de água em alta? Será porque há aqui um grande diferencial, como foi aqui falado, entre aquilo que é o preço real e aquilo que é a tarifa que é praticada? Como é que se pode... Há aqui um déficit tarifário. Na opinião da Associação Nacional de Municípios, como é que se pode tentar aqui colmatar e fazer progredir, não é, aqui o tarifário que é praticado pelos municípios, sabendo também que, além deste aspecto, há também um aspecto relacionado em que temos municípios do interior que têm maior investimento para fazer e municípios do litoral que têm, por razões de maior concentração de população, custos mais baixos. Como é que se pode, se através de um fundo de equilíbrio tarifário, se é essa a sugestão também da Associação Nacional de Municípios, que se pode encontrar aqui uma forma para que as tarifas sejam minimamente justas, não digo iguais, mas pelo menos que possa equilibrar aqui entre aquilo que são os custos do interior com os do litoral, qual é a opinião que a Associação Nacional de Municípios tem em relação a este déficit tarifário e como é que pode ser colmatado este déficit tarifário? A segunda pergunta que eu gostaria de colocar, se dobrem duas, tem a ver com a ausência ou com a falta, neste momento, de capacidade de investimento, no qual o próprio PSA identificava que, em baixa, era preciso fazer grandes investimentos nas redes, nomeadamente para permitir que as perdas de água sejam reduzidas. E, portanto, a pergunta que eu coloco é se há alguns dados da parte dos municípios em relação às perdas de água que existem nos serviços municipalizados, se há essa contabilidade, em que valores é que estamos a falar, em que percentagens é que estamos a falar. Se esses investimentos que é preciso fazer nessa área, se não seria mais fácil fazê-los por uma agregação exatamente de vários sistemas, ou seja, já há pouco foi falado aqui na possibilidade de agregar vários municípios de forma a criar empresas intermunicipais que façam uma prestação de serviço desta área e que possa desta forma ganhar escala e tornar mais eficaz também e mais eficiente o sistema de abastecimento e saneamento de águas residuais. E, portanto, a questão é se que tipo de agregação, se estão de acordo com isto, como é que se pode fazer esta fusão, chamemos assim, de sistemas. E, finalmente, não podia deixar também de colocar, ainda relacionado com os investimentos, porque é uma questão fundamental nesta área do abastecimento de água, que tem a ver com o facto do PSA 2 ainda prever um conjunto de investimentos importantes e o próximo Orçamento de Estado prever que os investimentos, ou melhor, o endividamento dos municípios, deve ser reduzido de 125% para 102,5%, se isto não pode colocar em risco os tais investimentos que são necessários para salvaguardar os objetivos do PSAR 2 e se com isto não se deve também fazer aqui a revisão do PSAR 2 em função desta realidade que o Orçamento de Estado para 2012 introduz e que de que forma é que deve ser feita essa revisão do PSAR, caso considerem que é útil e importante face a este novo panorama, que é a redução do limite de endividamento dos municípios de 125 para 102,5, o que dificulta, obviamente, nesta área os investimentos que são necessários para um bom serviço de qualidade e a baixo custo para os municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmaus. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Maria Margarida Neto, Sr. Deputado Artur Rego. A indicação que tinha que era a Sra. Deputada Maria Margarida Neto, mas também tenho muito gosto em dar a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a Associação Nacional de Municípios a sua presença aqui, a exposição que fez, em que deixou mais ou menos clara qual seria a posição da ANMP, mas como suscitou algumas questões, eu no sentido da economia irei diretamente para essas questões. Disse Vossa Excelência que o sistema está muito fragmentado, que a ANMP é contra a privatização de capital das águas de Portugal, disse que defende a abertura do setor, mas com transferência controlada e sem que o setor público deixe de estar presente e dominante, e disse que se devia viabilizar opções de integração horizontal e vertical do setor. Isto basicamente é um resumo que eu fiz daquilo que foi a intervenção de Vossa Excelência. Desta audição, da análise da problemática da água em Portugal, desta audição e das audições que a precederam, de outras pessoas e entidades, resultou do que foi dito que, efetivamente, há erros na concepção do sistema, há erros no tarifário, há erros na exploração do setor, há erros também nas metas estabelecidas no PEASAR, tendo sido aqui dito anteriormente que era exagerado estabelecer uma meta de 90 e tal por cento de cobertura do território, que há muitos poucos países que tenham essa meta. Também foi aqui dito que há erros na concepção do investimento de se gastar milhões em infraestruturas para levar o abastecimento a meia dúzia de pessoas, não sendo justificável em termos económicos essa opção, quando haveria certamente opções mais baratas para esses casos pontuais. E as questões que eu queria deixar, porque estamos a falar com a Associação Nacional de Municípios e porque, basicamente, a estrutura da gestão da água em Portugal, de proximidade, é assegurada pela malha concelhia, portanto, pelas autarquias. Eu gostaria de saber qual é a posição da ANP no que concerne aos erros na concepção de sistema, visto que, neste momento, os sistemas agregados, por exemplo, de exploração da água, foram concebidos voluntariamente pelos concelhos envolvidos em cada sistema, e os erros que agora se detectam ao admitir-se que é preciso fazer fusões mostram que esse sistema inicialmente estaria errado. Essa era a primeira questão que eu queria pôr. Qual é a posição da ANP sobre isto? Na concepção de exploração do setor, na questão do tarifário, porque a ADP, o principal problema que a ADP neste momento tem, sendo que foi gasto muito dinheiro na construção e no investimento no setor, nas estruturas, o que é facto é que esse investimento era necessário, portanto as dificuldades financeiras da Águas de Portugal não vêm daí, vêm mais de duas outras questões, que é quem controla a cobrança são os municípios. Os municípios cobram ao utente, mas devem 400 milhões ou cerca disso à ADP. Eu gostaria de saber qual era a posição da Associação Nacional de Municípios sobre isso. E finalmente, e para terminar, Sr. Presidente, irei concluir. Não ouço uma palavra da Associação Nacional de Municípios, e gostaria de ouvir, sobre a liquidação dessa dívida e como é que a Associação Nacional de Municípios se propõe a aconselhar os seus membros, sabendo que a única fonte de receita é a tarifa. Como é que se propõe a aconselhar quanto ao pagamento desta dívida para viabilizar a ADP e quanto à revisão do sistema tarifário em vigor, que é fundamental para viabilizar o setor da água? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Arturo Rego. Dava agora a palavra à Sra. Deputada, não, ao Sr. Deputado, ao Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Secretário-Geral do Conselho de Diretivo da Associação Nacional de Municípios e agradecer a disponibilidade para estarem aqui, em especial ao Sr. Presidente Fernando Campos, que veio de tão longe e teve que atravessar o país num temporal para poder estar aqui connosco e partilhar as suas opiniões e as da Associação sobre esta questão. A questão que nós gostávamos de colocar e foi abordada logo também na intervenção inicial do Sr. Presidente Fernando Campos, a questão da eventual privatização da Águas Portugal. Que durante muitos anos a água foi uma responsabilidade exclusiva das autarquias locais, a sua gestão manteve-se nas mãos de órgãos democraticamente eleitos e eram orientados para a prestação de serviços públicos. Contudo, ao longo dos anos, anos 90 e em diante, como sabemos, a água passou a ser vista como um negócio e foi sendo transferida para entidades sem legitimidade democrática, caracterizadas por uma gestão que é marcadamente empresarial, quando não exclusivamente dirigida à satisfação de obtenção de resultados económico-financeiros. Ora, nós discordamos desta lógica, consideramos que a água é um direito fundamental, que se deve garantir o acesso à água e aos serviços de água a todos os cidadãos. Isto tem um custo e a gestão destes serviços deve ser feita assentar numa lógica social, na maximização do bem-estar das populações, no respeito e cooperação com outros intervenientes, nomeadamente as autarquias, e, em nossa opinião, a única forma de garantir a defesa do interesse público, o direito de todos os cidadãos à água, a valorização dos direitos dos trabalhadores deste setor e a prevalência de regras que visem a atingir estas finalidades sobre as regras de mercado. E é neste sentido que nos congratulamos com a posição da Associação Nacional de Municípios de rejeitar a privatização do Grupo Águas de Portugal. No entanto, o Sr. Presidente Fernando Campos, na sua intervenção, abriu a possibilidade, ou referiu que a Associação Nacional de Municípios abriu a possibilidade de não havendo privatização, de ser aberto parcialmente aos privados para que estes pudessem ajudar a resolver os problemas, que é que foi a expressão que utilizou, ajudar a resolver os problemas. E a primeira pergunta, então, que colocava é que, em sentido, é que a entrada dos privados no sistema, ou mais, porque já lá estão em muitos sítios, poderia ajudar a resolver os problemas, sabendo que, obviamente, os privados, ao entrarem, fazem um investimento que pretendem recuperar e obter a sua taxa de lucro. Portanto, gostava de lhe colocar como é que vê concretamente que a entrada de privados, mesmo minutariamente, pudesse ajudar o sistema. Temos também nota de que em muitos municípios existe um grande descontentamento com os serviços prestados. Descontentamento tem a ver com os preços praticados ou impostos pelas empresas multimunicipais, que em alguns municípios são perfeitamente incomportáveis e terá levado, inclusivamente, à criação, à impossibilidade de pagamento das tarifas e, portanto, à acumulação das dívidas. Também queixas relativamente à não realização dos investimentos contratualizados e, em alguns casos, a diminuição da qualidade dos serviços prestados. Eu pedia-lhe que se pudesse comentar de forma genérica no país estas questões e qual é, digamos, o grau de descontentamento. Outra questão que gostava de colocar tem a ver com o relacionamento entre os municípios e a empresa, o Grupo Águas de Portugal. Temos também notícia que há certas regiões onde existe uma enorme conflitualidade entre a Águas de Portugal e os municípios servidos por alguns dos sistemas, por exemplo, Zezer e Coa, Centro Alentejano, e tinha aqui também a referência atrás dos Montes e Alto Douro, que o Sr. Presidente conhece particularmente bem. E a notícia de que teria havido abandono de órgãos sociais de algumas empresas, municípios recusarem-se a pagar os preços impostos pela Águas de Portugal por serem perfeitamente incomportáveis, processo em tribunal para cobrança coercitiva de dívidas, etc. Então, pedia-lhe pudesse comentar esta questão de conflitualidade e o grau de conflitualidade entre Águas de Portugal e os municípios. Uma outra questão, qual é o tempo? Era 3 minutos. Então posso fazer a última pergunta e apenas colocar sem fazer... Pensei que estávamos ainda nos habituais 5 minutos. Muito bem. Sobre a questão da sobredimensionação de alguns sistemas e as implicações que isto pode ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo Sá, do PCP. E antes de dar a palavra ao Sr. Presidente, Sr. Presidente, queria pôr aqui uma questão que tem a ver com a última intervenção que houve aqui, a última audição que tivemos aqui do engenheiro José Veiga Frade. Ele falou-nos essencialmente na parte final sobre a eficiência institucional, que o Sr. Presidente aqui também já falou, quando falou nas fusões, sobre a eficiência na gestão, alta e baixa, e falou em duas coisas que também são, penso que, importantes e que são determinantes e que os municípios aí têm um papel importante e que não vi aqui explanado e queria ouvir a sua opinião, que é a eficiência do sistema. Falou-nos aqui em perdas de 40%, que representam 240 milhões de euros. Ora, quando se diz que é uma dívida de 400 milhões, só esta perda de 40% da eficiência, temos aqui uma percentagem grande de eficiência que podia ser, digamos, que podia ser um ganho dos municípios. E outra questão que ele aqui falou tem a ver com a eficiência no consumo de água. Eficiência no consumo de água. Diz-nos eles que se gasta 300 litros de água por dia, não é? Portanto, aqui, nestes dois aspectos, no que toca às perdas e no que toca à eficiência no consumo de água, o papel dos municípios é determinante. Aliás, o único. Porque no que toca ao território são eles que fazem a sua gestão e no que toca, digamos, à sensibilização das pessoas, são eles que têm um papel aqui, dada a sua proximidade, muito importante. Era só para saber, e gostaria de saber qual era a vossa sensibilidade e se há algumas campanhas, porque eu sei que há municípios que têm algumas campanhas, também tem de se dizer em urna da verdade, sobre a eficiência da água. Gostava de ouvir sobre estas duas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos, se concordar, Sr. Presidente, eu e aqui o Secretário-Geral vamos distribuir entre nós as respostas às questões colocadas. E, portanto, eu responderei nesta primeira fase a algumas das questões colocadas e depois o Secretário-Geral fará o favor também de complementar aquelas questões que tenham passado ou que haja necessidade de referenciar novamente. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado do Maurício Marques, é para dizer que a questão das dívidas, não há que fugir às dívidas, elas existem, estão alencadas, não há dúvida nenhuma que e só estão reconhecidas, uma parte delas, algumas há alguma discussão, inclusive em tribunal, mas é um problema que tem que se resolver. Mas é preciso também ir um pouco à origem. Porquê é que estas dívidas... Não é porque os municípios não tenham vontade, como todos compreenderão, de não ter dívidas neste, como em todas as outras situações. O que acontece é que o sistema foi montado de uma forma em que foi prometido, digamos, o céu aos municípios que os sistemas queriam ser montados e depois damos conta que, afinal, nem no purgatório se conseguiria entrar. E, portanto, é com toda a franqueza, eu acompanhei a montagem do sistema da minha região, portanto, posso-vos dizer isto, e dei há pouco um exemplo no sistema que referi, foi calculado para mais de 800 mil pessoas, quando, efetivamente, eu julgo que nem está atualizado os números que eu vos dei com o resultado dos resultados provisórios do censo, são poucas mais de 400 mil. Foram, um outro senhor deputado referiu há pouco, relativamente aos investimentos, todos nós conhecemos, e há aqui alguns senhores deputados que eu conheço bem e que eu sei que sabem casos concretos, em que há emissários finais de muitos quilómetros a levar para as hectares, portanto, o efluente. E, portanto, tudo isto foi feito, provavelmente, para um Rolls Royce, quando nós devíamos andar de carocha, não é? Provavelmente, permitam-me esta comparação. Não há dúvida nenhuma que houve aqui algum sobredimensionamento, como também agora foi referido, relativamente aos investimentos. Eu julgo, sem querer estar aqui a encontrar justificação para isto, de que terá também a ver com as alterações ou a disponibilidade dos fundos comunitários para se fazer o investimento. Quer dizer, imaginou-se que ia haver aquele dinheiro todo e que, portanto, esse problema não ia acontecer. Foram montados alguns sistemas, aliás, se fossem por resíduos, podíamos falar nisso de outra maneira, em que se garantiam financiamentos de 80% e 85% e depois já há financiamentos de 51%, 53%, 57%. E isto, no montante financeiro global que estamos a falar de muitas dezenas de milhões, provoca, evidentemente, toda esta disparidade. Só mais um elemento para todos percebermos melhor isso. O volume total de água prevista no sistema que vos falei há pouco, que é aquele que eu conheço, era de 347 milhões de metros cúbicos, é o valor do contrato já na concessão. O valor real é 170 milhões. Portanto, repare, estamos a falar de 50% menos, sensivelmente metade. E isto, evidentemente, é que criou estes desequilíbrios todos e é perante eles que estamos. A questão dos sistemas é uma das alternativas, não a única, mas é uma que nós achamos que deve ser levada ao máximo. A solidariedade dos municípios. Os municípios, perante as situações concretas, sempre souberam, julgo eu, sempre deram ao país a ideia e a prática de que são capazes, como ninguém, de ser solidários. Evidentemente que esta solidariedade tem que ser, não pode ser, digamos, direta, tem que se encontrar aqui equilíbrios, de maneira que uns vão subindo gradualmente para que outros possam também não ter que pagar demasiado aquilo que foi as falhas na montagem dos sistemas. Relativamente ao tarifário, o tarifário tem que ser atualizado, evidentemente. Os municípios, a grande maioria deles, estão a fazer essa atualização. Os tarifários, historicamente, em muitos casos, eram muito baixos e não podemos passar, como todos compreenderão, muito menos numa época desta, de 8 para 80. Portanto, isso tem que ser, temos que encontrar aqui uma política de passo a passo para rapidamente encontrarmos a solução para o tarifário. Mas não podemos nunca esquecer, quando discutimos a questão do tarifário, que temos que olhar à origem do problema do tarifário. Quer dizer, se o tarifário der 100, nós não podemos partir para 100, porque não é possível. Não é possível. A grande maioria dos portugueses não tem condições para poder pagar, e eu estou a falar em 100, sem referir, só por ser um número redondo, nada mais do que isso. Portanto, é preciso saber que as tarifas em muitos sítios são muito elevadas, são impraticáveis, na minha opinião. Porquê? Porque houve, efetivamente, eu queria utilizar um termo soft, portanto, houve algum exagero, muito obrigado, Sr. Presidente, em termos de alguns investimentos. O Sr. Deputado Pedro Farmhouse também, um pouco também, estas questões têm um pouco também a ver, digo, acho que já estão, de certa forma, algumas respondidas, depois o Secretário-Geral complementará como eu disse. A revisão do PESAR 2, se for entendido que era ambicioso, toda a gente sabia que era um documento ambicioso. E, portanto, nessa altura, provavelmente não houve a noção de que estávamos em Portugal e não podíamos não estar a fazer o PESAR para os países do norte da Europa. Enfim, mas também, por outro lado, podemos dizer, o ser ambiciosos também é a nossa obrigação. Agora, quer dizer, temos de ser capazes de ir lá chegando e não de lá chegar uma vez para o outro, muito rapidamente, porque depois cria estes problemas todos. O Sr. Deputado Artur Rego, relativamente à privatização do Grupo ADP, a posição da Associação não é contra a privatização, por entrada de capital, quer dizer, é uma posição de Congresso e, portanto, independentemente disso, o Conselho Diretivo está, digamos, amarrado a essa decisão do Congresso, é de que 51% do capital do Grupo Águas de Portugal se deve manter público. É a posição da Associação Nacional de Municípios tomada em Congresso, enfim, nem sequer estamos a dar a opinião individual que cada um, neste caso concreto, Conselho Diretivo, possa sobre isso ter. Portanto, não somos contra a privatização, entendemos que a maioria do capital deve-se manter na esfera pública. Enfim, é a nossa posição. Também referiu, e eu acho que também já respondi, na concessão de alguns investimentos tivemos, como diz o povo, mais olhos que barriga, não é? E, portanto, agora falta-nos a barriga para os olhos que temos e, portanto, é isso também que está. O problema do tarifário, depois o Secretário-Geral fará o favor de dar aqui alguns pormenores mais concretos. O Sr. Deputado Paulo Sá também, esta questão do grupo, a eventual privatização do grupo, julgo que também já respondi. Os preços em alta são muito elevados, os preços, efetivamente, porquê? Por isto tudo, pelos investimentos foram feitos mais do que aqueles necessários, levou-se água aonde a Europa tinha, salvo erro, era o mínimo de 200 pessoas por aglomerado onde podia chegar o sistema. Nós levamos a populações com 40, e com 50, e com 60, ou com menos em alguns casos, mas eu pelo menos reconheço isso. E, portanto, tudo isto tem o seu custo. E na altura não se imaginou, provavelmente, e não quero fazer juízos valorativos sobre isso, não tivemos a percepção de que poderiam faltar os fundos, que a taxa de comparticipação poderia não ser aquela em que concebemos o modelo e, portanto, isso pode tudo levar aqui onde estamos neste momento. Houve, ainda sobre a intervenção do Sr. Deputado Paulo Sá, houve efetivamente sobredimensionamento dos sistemas, como tenho, de alguns sistemas. Conflitualidade há, efetivamente, e há casos, e referiu a alguns, onde os municípios não têm representantes nos conselhos de administração. Porquê? Porque foram contra, em alguns casos, alguns destes investimentos, porque se aperceberam de que isto ia levar à situação em que estamos, e naturalmente que não foram ouvidos, até porque eram minoritários na representação dos conselhos de administração desses sistemas multimunicipais, e, portanto, e por decisão, em alguns casos que eu conheço, de todos os municípios acionistas, deixaram de estar representados para não quererem ser corresponsabilizados sobre alguns investimentos que estavam a ser feitos e que notoriamente se verificava que iam provocar esta disparidade. Por último, Sr. Presidente, e os últimos são os primeiros, a eficiência, as perdas são a média, em alguns casos ultrapassará os 40%, a média estará entre 40% provavelmente um pouco mais, e é preciso também fazer um fortíssimo investimento aqui. Porque o grande problema nos sistemas também era pagar digamos, o volume contratado. Reparem, uma câmara que distribuía, vamos falar para um número redondo, 100 metros cúbicos, que era o real, era aquilo que cobrava, e queriam que pagasse 1000 metros cúbicos. Estão a ver? Estamos a falar em disparidades em termos de diferencial desta natureza. Evidentemente que... E isto é que fez com que também se acumulassem algumas das instituições que existem. As campanhas são os municípios, enfim, de vez em quando o Grupo Águas Portugal fazia, em termos dos órgãos de comunicação nacionais, alguma campanha, há muito tempo que não vemos isso, para digamos, a eficiência do consumo, para que as pessoas... Algumas delas foram... É nosso entendimento de que, isso parece que não há dúvida nenhuma, de que o grande objetivo é ir às escolas, e muitas vezes não se vai nos municípios, os municípios fazem isso todos os dias, naquelas campanhas, aqueles encontros com os agrupamentos, em que os vereadores do ambiente estão todos os dias, digamos, com esta tarefa, e é a melhor forma, muitas vezes, de chegar aos mais idosos, aos pais, aos avós, é através das crianças, dos alunos. Isso fazemos todos os dias. Naturalmente que isto também é um trabalho que nunca estará completo, é um trabalho que todos os dias vai ter que ser feito. Eu... Ficavam por aqui, se o Sr. Presidente concordava, o Secretário-Geral complementava.
Damos a palavra ao Sr. Engenheiro Artur Trindade. Tenha a bondade, Sr. Engenheiro.
Então, bom dia a todos, muito gosto em vê-los. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começaria por, provavelmente, repetir alguma informação que já foi transmitida por outras instituições, mas que é sempre importante ter presente para ver como é que podemos reestruturar o setor. Nos serviços de águas, em termos de abastecimento, nós temos atualmente em alta 269 operadores. Desses, 99 são juntas de freguesia. Em baixa temos 396. E estes números não são compatíveis com os de saneamento, que prova aqui, mais uma vez, a falta de planeamento que existe no setor. No saneamento temos em alta 109, e em baixa, 264. E não faz qualquer sentido estes sistemas não estarem perfeitamente compatibilizados. A água com o saneamento. E mais, não pertencendo, obviamente, à audição, separar também daqui a parte dos resíduos sólidos também não faz sentido. Portanto, os resíduos sólidos não estão aqui incluídos na vossa preocupação, mas sei que é a vossa preocupação, mas não podem ser dissociados desta discussão. Os principais problemas que hoje existem no sistema resultam, obviamente, de má gestão. Má gestão que aconteceu não só nas águas de Portugal, mas também nos municípios. Nós não podemos esquecer que os municípios também são responsáveis por essa matéria. E não temos qualquer dúvida em reconhecer que não é possível ter tarifários de 7 cêntimos, repito, para o abastecimento de água. Isto não é possível. Os municípios que praticam esse tipo de tarifário não podem, em circunstância alguma, estar a reclamar sobre o funcionamento do sistema. E os trabalhos que, entretanto, fomos fazendo levam a que esses municípios com tarifário abaixo da média, obviamente, têm que se integrar na média, porque senão não ficam integrados no sistema. Portanto, esse é um problema. Mas esse problema, principalmente ao nível das águas de Portugal, resulta também da falta de competências próprias, não é incompetência das pessoas, falta de competências próprias e da autonomia do regulador. O regulador está excessivamente dependente do governo. Não faz sentido. Aliás, é das poucas coisas que, a meu entender, a Troika propõe, boa, é que haja autonomia, o reforço da autonomia das entidades reguladoras, não só nas águas, mas como nos outros setores. Há um excesso de intervenção da parte sempre do Governo na gestão propriamente dita das entidades de águas de Portugal. E, enfim, nos outros setores a mesma coisa. Portanto, Isso é um dos dos graves prejuízos que obriga até, injustamente, às vezes, a qualificar os gestores das águas de Portugal, que é o caso do Pedro Serra, de ser incompetente, o que eu acho que não é incompetente e que é o melhor gestor que as águas de Portugal até hoje conheceu. Portanto, esta é a minha opinião pessoal, Sr. Presidente, mas, enfim, eu conheço bem... Pronto, eu conheço bem como funciona o sistema, conheço bem como é que funciona o Pedro, porque fomos colegas e, portanto, sei bem. O problema está exatamente nas permanentes intervenções do Governo, do Estado de Estado, do Ministro, disto ou daquilo, para tentar, enfim, interferir naquilo que é a gestão e o planeamento. E é aqui, como disse o Fernando Campos, que está um dos grandes problemas. Há uma desproporção entre o investimento que foi feito em alta e o investimento em baixa. Não há compatibilidade. Ou seja, construiu-se em alta, aquilo como foi referido, em alta algum conjunto de investimentos que depois não tem consumidores. E para a manutenção desse sistema, isso vai obrigar necessariamente a um grande aumento de custos em essas zonas. E isso só é possível de ultrapassar, e eu não digo que isto seja a solução, o que vou referir, mas é, para mim, a principal, é o principal tema que devemos adotar para ajudar a resolver o problema, se conciliarmos todos os outros que referi anteriormente, que são as intervenções e interferências que não podem existir, e também o facto dos municípios não continuarem a ter tarifários de 7%, que é a constituição de um fundo de equilíbrio tarifário. Sem um fundo de equilíbrio tarifário, nós não vamos nunca conseguir fazer o equilíbrio. Portanto, temos que ter um FET. Nós temos estudos feitos sobre isso, que, como disse o Fernando Campos, o FET, como qualquer outra coisa, não pode entrar em vigor de hoje para amanhã, não é? Tem que ter algum prazo, tem que ter um programa, e esse programa é que é a reestruturação. É um programa que eu penso que, ao fim de 3 anos, pode estar perfeitamente adequado e introduzir um sistema de justiça perante os consumidores, perante os nossos cidadãos. O estudo que nós temos feito não é um estudo, não é nenhuma invenção, são estudos que recolhemos impressão e opinião, enfim, de vários setores de outros países, e não só de países europeus, também de outros países, nomeadamente dos Estados Unidos, do Canadá, da forma como é que os fundos de equilíbrio tarifário podem funcionar. Portanto, se eu conseguir introduzir, e não em alta, a proposta que nós discutimos com o anterior governo era um fundo de equilíbrio tarifário em alta. Ajudava a resolver um bocadinho o problema. Ajudava, sem dúvida. Mas era manifestamente insuficiente. Traduzia, por exemplo, para o sistema do Fernando Campos, uma redução de cerca de 16 cêntimos por metro cúbico, em alta, o que, obviamente, depois no consumidor, seria refletir e teria alguma vantagem, teria vantagem. Mas o que nós entendemos é que o FET tem que ser em baixa. Tem que ser um FET que permita chegar ao consumidor uma tarifa mais equilibrada e mais justa. E para iniciarmos esse primeiro ano, bastaria termos um FETA de 45 milhões de euros. Não precisávamos de mais. E a constituição desses 45 milhões de euros pode ter vários parceiros. Um, podem ser os privados. Nós não temos, obviamente, muita preocupação sobre os privados, pelo facto dos privados quererem lucro. Naturalmente que sim, eles não são o Pai Natal. O que a mim me preocupa é não haver especulação e haver uma regulação que não permita especulação por parte dos privados. Os sistemas que hoje estão concessionados aos privados funcionam bem, a maior parte deles. A tarifa não é mais elevada do que aqueles sistemas que estão a ser geridos por nós. Portanto, o facto dos privados estarem no processo não nos preocupa. A única nossa preocupação é não lhes dar o poder, de maneira nenhuma, para poderem decidir sobre um bem público que é a água. Portanto, os tais até 51%. Mas... não pode, nós não podemos ficar por aqui, porque há um problema que foi aqui referido, que é fundamental para a questão da boa gestão, que são os sistemas que têm percas exageradíssimas. Em média nacional, eu quero dizer que os meus números são de 36%. Embora já haja setores, municípios, onde estes seja muito valor seja muito elevado e noutros que seja mais baixo. Mas nós não podemos atuar hoje, nós não podemos atuar hoje nas obras para requalificar esses investimentos. O regulamento do CREN não permite. Não permite que nós possamos interferir em redes de abastecimento ou de saneamento que já tenham sido cofinanciadas pelo CREN. Bom, mas não admite porquê? Não admite porque o regulamento do CREN português escreveu lá isso. Se tirarem de lá isso, nós podemos interferir. Portanto, é um fator muito importante que o regulamento do CREN seja alterado. Mas o regulamento do CREN não pode ser só alterado para financiar este tipo de investimentos, mas também para financiar o outro tipo de investimentos para atingir, não as metas que estão no PEASAR, um bocadinho mais abaixo, exatamente por causa de estar exagerado, está muito exagerado, dado, enfim, a realidade do país, determinado tipo de abastecimento de águas ou de saneamento em pequenos aglomerados, não faz sentido, mas para atingir isso, eu preciso de ter uma alteração também ao CREN, de modo a permitir que as águas de Portugal, porque as águas de Portugal, se não forem os municípios, não vale a pena existirem, porque só existem para servir os municípios, não existem para mais nada. Portanto, se os municípios deixassem, se tivessem todos os seus sistemas autónomos, e há muitos sistemas autónomos, as águas de Portugal então é que fechavam, mesmo independentemente de terem boa ou má gestão, porque nós autoabastecíamos, não precisávamos das águas de Portugal. Tem que haver aqui, de facto, uma compatibilização entre as águas de Portugal e os municípios, isso é que justifica, e não faz sentido que as águas de Portugal não possam beneficiar dos mesmos regulamentos que os municípios para estes sistemas. Portanto, deveriam ter os mesmos regulamentos. Portanto, cá está mais uma alteração aos regulamentos do CREN, cuja competência é do governo português em renegociar todo este sistema com a Comissão Europeia, embora haja um problema neste momento extremamente grave, quer dizer, não é tão grave como aquele, como o Sr. Deputado levantou da redução para 52,5, porque esse, enfim, nos meus 36 anos de poder local, nunca encontrei nada na vida tão mau como isso. Quer dizer, isso é uma coisa completamente absurda, ainda agora tive a oportunidade de transmitir isso ao Sr. Presidente da República. Mas tem a ver com o facto do contrato que foi feito com a Comissão Europeia dos 21 mil milhões de euros dos fundos comunitários, obrigarem a uma contrapartida nacional, que eu não sei qual é o valor, mas vou admitir que sejam 10 mil milhões por ano. Interessa para o raciocínio só um número meramente académico. É que, se eu aumentar as comparticipações em determinados setores, vou ter que diminuir noutros para garantir a comparticipação nacional que foi, entretanto, fixada. Isto só há uma maneira de ultrapassar, isto foi mal negociado, obviamente na altura, porque ninguém se apercebeu de que isto iria acontecer, e esta é uma notícia da semana passada. Portanto, há necessidade absoluta de renegociar com Bruxelas, e o próprio Presidente da Comissão Europeia, na entrevista que deu à RTP1, mostrou a sua disponibilidade para fazer esta renegociação, este apoio aos fundos comunitários a serem aplicados em Portugal. Portanto, só é possível resolver isto compatibilizando o funcionamento das águas de Portugal com os municípios, rever o regulamento dos CRENs nestes dois sentidos e, obviamente, com a criação do fundo tarifário.
Muito obrigado, Engenheiro Artur Trindade. Muito obrigado, Presidente Fernando Campos. Nós, caros colegas, temos ainda esta terceira audição com o engenheiro, com o professor Joaquim Poças Martins, que já está também a aguardar. E, portanto, continuaremos de imediato. Só despedir-me aqui do Sr. Presidente, do Sr. Secretário-Geral.
Para mim não, para ela.
Não.